Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O cristão e a autoridade. Capítulo 3. Distinção entre a submissão à autoridade e qualquer tipo de submissão. Continuando ainda a fazer referência ao exemplo do centurião romano citado no capítulo anterior, podemos observar que o tema de autoridade também está relacionado à submissão ou sujeição à autoridade, o que também pretendemos ver ainda mais à frente. Assim, neste ponto, destacamos que um aspecto imprescindível a ser esclarecido quando se trata do assunto da autoridade e da submissão é que nem toda submissão ou sujeição está relacionada à autoridade e que nem toda submissão confere autoridade àquele ou aquilo ao qual uma pessoa se sujeitou. Na vida em geral, há muitos aspectos e indivíduos aos quais as pessoas se submetem ou que tentam exigir sujeição a eles que não são o que as Escrituras denominam de autoridade e que nem passam a ter autoridade sobre aqueles que se submetem a eles. Por exemplo, a vaidade que conduz uma pessoa à corrupção é algo que as pessoas podem estar sujeitas se não forem conhecedoras ou não optarem pela liberdade que lhes é oferecida segundo a glória de Cristo. Porém, a vaidade não deveria ser reconhecida como uma autoridade sobre aquele que está sujeito a ela, pois ela não produz o bem. A vaidade produz um cativeiro do qual uma pessoa precisa ser liberta para poder viver segundo a vontade de Deus e aquilo que de fato está em linha com aquilo que as Escrituras denominam de autoridade. Romanos 8, 20 até 22. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Similarmente, o pecado, que tem força para reinar sobre as pessoas que se submetem a ele, não é equiparado a algo ou a alguém com os atributos de autoridade. Romanos 6, 12 até 14. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros, a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Assim, não é o mero ato de submissão ou subjugação que transforma algo ou alguém em detentor de autoridade ou que atua segundo a autoridade sobre aquilo que lhe foi sujeito, nem mesmo se a submissão ocorrer por livre opção de um indivíduo. Muitas pessoas se submetem indevidamente a seus semelhantes, instituições e uma série de outros aspectos, conferindo poder e força para que estes exerçam domínio sobre elas. Entretanto, se algo ou alguém ao qual elas se submetem não tem efetivamente autoridade para fazê-lo, aquilo ou aqueles que não têm autoridade para fazê-lo continuam não atuando segundo o que é denominado por Deus de autoridade. Se somente o ato de submissão definisse e estabelecesse algo ou alguém como autoridade, a autoridade em si não precisaria ser concedida e delegada por Deus, pois pela própria imposição ou escolha de submissão ou sujeição, os seres humanos poderiam criar as suas próprias abrangências de autoridade. Destacamos, então, que a autoridade, essencialmente, é associada a um poder reconhecido como legítimo diante de Deus e não o mero poder de submeter ou sujeitar pessoas ou os mais diversos aspectos que há no mundo, conforme também está exemplificado no comentário do dicionário bíblico exposto a seguir. O termo autoridade, conforme o novo dicionário da Bíblia, edições Vida Nova, recebe, entre outros, as seguintes considerações. A palavra autoridade no Novo Testamento é exousia, que significa o poder legítimo, real e desimpedido de agir, possuir, controlar, usar, ou dispor de alguém ou de alguma coisa. Enquanto que o termo dunamis significa simplesmente poder físico, exousia significa propriamente um poder que em certo sentido é poder legal. Exousia é vocábulo que pode ser usado com a ênfase ou sobre a legitimidade do poder legitimamente possuído. Neste último caso, nossa versão geralmente traduz por poder. Algumas vezes exousia tem em si um sentido secular geral, exemplo em 1 Coríntios 7, 37, sobre autocontrole, e em Atos 5, 4, sobre o dispor dos próprios rendimentos, embora sua significação seja na maioria das vezes teológica. Portanto, se uma pessoa considerar a autoridade somente como um título, um poder, capacidade ou permissão para fazer algo, sem considerar a legitimidade para fazê-lo, ela deixa de estar fazendo referência ao conceito essencial de autoridade, referindo-se a uma mera força que pode ser exercida inclusive de forma muito intensa, mas sem validade no que tange à autoridade em si. A palavra ou o termo autoridade, em primeiro lugar, é um tipo de direito, poder ou licença para agir em relação a algo ou alguém, mas isto somente é válido se este direito, poder ou licença tenha sido recebido de forma legítima e verdadeira, e somente se for usado de forma legítima e verdadeira diante de Deus. Conhecer, então, os aspectos fundamentais do que vem a ser autoridade segundo a ótica das Escrituras ou de Deus também tem grande valia para servir de segurança e proteção para que as pessoas possam discernir aquilo ao qual a submissão é cabível ou devida, bem como aquilo que lhes cabe evitar ou até resistir para não se submeterem. Romanos 7, 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Romanos 8, 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Gálatas 5, 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. 1 Coríntios 7, 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens.